dia, bom dia! Aqui quem fala é o Ricardo Arioli e estamos começando mais um Momento Agrícola Especial, o segundo consecutivo. Estamos agora na Europa, junto com a ABIOV, Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais, fazendo um roadshow. O que é que nós vamos fazer aqui? O que é um roadshow? Um roadshow é quando você vem apresentar alguma coisa para o mercado. Nós viemos aqui apresentar a parceria que temos com a ABIOV e o Senar no programa Soja Plus, aquele programa que está mostrando para os produtores o que, que eles têm que fazer para estar legais, né, no cumprimento da lei ambiental e da lei trabalhista brasileira. O programa Soja Plus é um sucesso. Em 7 anos já atingimos 1,7 milhões de hectares. É provavelmente o maior programa de melhoria contínua do Brasil. Nós viemos aqui mostrar isso. Até porque nós também fizemos uma parceria com duas federações aqui da Europa quando assinamos um memorando de entendimento em janeiro deste ano. A parceria com a Federação Europeia dos Fabricantes de Ração e a parceria com a Federação Europeia das Indústrias de Óleos Vegetais nos ajuda a mostrar através do Soja Plus a sustentabilidade da soja produzida aí no estado de Mato Grosso. Na questão da proteção ambiental, nesse roadshow, contamos com a ajuda do chefe do Serviço Florestal Brasileiro, o Raimundo Deus Dará Filho. Ele é responsável pelo CAR. O governo veio junto conosco para apresentar as evoluções do CAR, a transparência, mostrando então a preservação ambiental dentro de cada propriedade do Brasil, dentro de cada propriedade do estado de Mato Grosso. A nossa primeira parada do roadshow foi em Londres. A Embaixada do Brasil em Londres nos ajudou a organizar uma reunião com várias empresas e indústrias que compram a nossa soja direta ou indiretamente. Às vezes compram o frango que é criado com a soja que nós exportamos para cá. A nossa segunda parada foi em Bruxelas. Em Bruxelas tivemos um workshop, um seminário, onde apresentamos então os avanços que estamos fazendo no Soja Plus, os avanços do CAR e a nossa parceria com a FEFAC e a FEDIOL. Também em Bruxelas tivemos reuniões com algumas autoridades da União Europeia, da agricultura e, é claro, do meio ambiente, para mostrar também essa nossa parceria, que é alguma coisa inovadora no mercado, né? No programa de hoje nós vamos começar por Londres, então, entrevistando um oficial da Embaixada Brasileira para saber o que ele achou da reunião que aconteceu lá. Em Bruxelas, nós conversamos com o Adido Agrícola Brasileiro para a União Europeia, que vai dizer também quais são os desafios que a Europa enfrenta e o que nós devemos fazer para entender melhor e fazer eles entenderem melhor o que nós estamos fazendo no Brasil. Temos então também uma entrevista, é claro, com o Raimundo Deus Dará Filho, chefe do CAR, né, chefe do Serviço Florestal Brasileiro, que está nos acompanhando aqui. E por último, uma avaliação do Marcos da Rosa e do Nelson Piccoli, da ProSoja Brasil e da ProSoja Mato Grosso, respectivamente, sobre o que é que nós fizemos aqui e qual foi a receptividade e a importância desse roadshow para os produtores de soja de todo o estado de Mato Grosso. Tá bom ou não tá? Então não saia daí, vamos à primeira entrevista? Muito bem, nós estamos aqui em Londres, na Embaixada Brasileira, que fica do ladinho da Trafalgar Square, aqui um dos pontos mais visitados, talvez, da capital do Reino Unido. E nós acabamos de participar de um roadshow, né? Uma reunião, digamos assim, da ProSoja, a BIOV, falando do Soja Plus. Esteve conosco o Dr. Raimundo Deus Dará, que é o responsável pelo CAR, né, o Cadastro Ambiental Rural lá no Brasil, mostrando os passos que o Brasil está dando por uma produção mais sustentável, né? Como é que nós estamos fazendo lá no Mato Grosso, como é que o CAR pode ser um instrumento que as pessoas possam entender melhor como é que acontece a produção e a apresentação lá. Tínhamos várias indústrias aqui, né, europeias participando, a FEFAC, que é a Federação das Indústrias que assinou conosco o Memorando de Entendimento, onde eles reconhecem o Soja Plus como um programa que pode ser o passaporte, né, da soja sustentável lá do Mato Grosso aqui para a Europa. E eu vou conversar agora com o Thiago Ost, né, que é responsável pelo comércio internacional, né, pelo comércio de produtos brasileiros aqui no Reino Unido, trabalha na Embaixada. A Embaixada já é a terceira ou quarta vez que nos recebe. Eu queria agradecer o empenho de todos vocês, magnífico, a organização foi perfeita. Mas como é que você sentiu a reunião, Thiago? Bom dia.
Bom dia. Ricardo, obrigado por por procurar a gente para fazer essa reunião. Eu acho que é importante, é o papel da embaixada promover esse diálogo com os parceiros britânicos para melhorar o comércio e os investimentos entre o Brasil e o Reino Unido. E eu acho que essa reunião foi importante, primeiramente porque reuniu associações,
o varejo,
tinha indústrias específicas, como grandes redes de supermercados britânicos, como a Tesco, que é a maior rede, tem 28% do mercado aqui no Reino Unido. Outros supermercados como Marks & Spencer, também outras empresas da cadeia da soja, como a Cargill. Então acho que nesse aspecto foi bom porque pegou em diversos pontos da cadeia produtiva, se reuniram para falar sobre a sustentabilidade da soja brasileira. A apresentação do Deus Dará do Ministério do Meio Ambiente foi muito importante para mostrar como é que funciona o CAR. Realmente é um programa impressionante pelo que ele pode fazer. Tenho certeza que todo mundo ali ficou, os britânicos principalmente, que alguns conhecem bem já, outros ainda não, ficaram muito impressionados. E também alguns dados que você mesmo apresentou sobre o Mato Grosso e como vocês conseguem produzir com tanta qualidade, um preço competitivo, de forma sustentável e usando uma porção, comparado com outras regiões, relativamente reduzidas do uso da terra. Então, acho que a reunião foi muito importante nesse sentido. Reuniu diversas partes da cadeia produtiva para discutir o que já foi feito, em que aspectos a produção de soja no Brasil é sustentável e, claro, passos para como melhorar isso. A gente sempre aprende coisas interessantes e pode pegar ideias interessantes de quem está aqui do Reino Unido, tem uma ideia, a moça fez, da Marks & Spencer fez algumas sugestões ali que a gente anota sempre quando surgem as oportunidades, né? A gente aproveita.
Legal. A gente está falando também, é claro, que a gente precisa de alguma compensação para a sociedade brasileira, né? Porque a gente não vai conseguir mais abrir muita terra para botar para produzir no Brasil, sendo que o principal negócio do Brasil é a produção de grãos, de carnes, né? E isso vai acabar, né? No caso, a não ser pelo aumento da produtividade, não tem mais como abrir área, porque a reserva legal e a PP estão lá e o produtor já sabe que tem que respeitar. Agora, tem uma outra situação aqui no Reino Unido, que é o Brexit, né? A saída do Reino Unido da União Europeia, né? O pessoal ainda está meio tonto aí, sem saber o que fazer, pelo menos é o que a gente vê. Como é que isso pode afetar as relações comerciais com o Brasil?
O Brexit é algo que, enfim, não era esperado. Acho que nenhum país estava preparado para todas as consequências da saída da União Europeia. Não é algo, enfim, que o Brasil comemore, mas a gente enxerga, sim, no Brexit, algumas oportunidades para o Brasil. A depender de como serão essas negociações da saída da União Europeia, por exemplo, como fica uma questão que está em aberto é como ficará a situação dos subsídios para o setor agrícola britânico. Será que isso vai aumentar? Isso vai diminuir? Por outro lado, eles, como a gente viu, eles têm necessidade da proteína brasileira para, enfim, alimentar aqui os rebanhos também e, enfim, a população também. Eles são muito claros com relação a isso, que eles dependem, em parte, do Brasil. Então, pode ser uma oportunidade para a agricultura brasileira ter esse novo parceiro comercial. É claro que ainda é muito cedo, tem muita coisa ainda por acontecer. Eles estão no estágio inicial de negociar primeiro com os britânicos, porque eles não podem fazer nenhum outro acordo comercial enquanto eles não saírem da União Europeia, porque eles não podem negociar acordos comerciais sendo membros da União Europeia. Então, eles estão agora, no momento, negociando alguns aspectos como a conta, que tem sido chamada pela imprensa aqui da conta do divórcio, né, da saída, quanto eles teriam que pagar para a União Europeia pelos compromissos já assumidos. Também uma questão de fronteira da Irlanda do Norte com a Irlanda, porque lá não tem fronteira alfandegária, e se sair da União Europeia, como fica essa situação? Há o interesse de preservar aquela região sem uma fronteira alfandegária, mas é uma solução difícil. E o terceiro ponto é a questão da imigração. Os migrantes dos países da União Europeia que estão morando aqui, ou os britânicos que estão morando nos países da União Europeia, como é que afeta, por exemplo, questões de aposentadoria? Então, isso é um primeiro estágio da negociação. Aí o segundo é como será a parceria da União Europeia com o Reino Unido no futuro. E que aí deve envolver questões comerciais. E o Brasil está de olho, acompanhando, fazendo o levantamento de dados de quais são os nossos interesses e as oportunidades aqui, inclusive no setor agrícola, para que a gente, enfim, possa acolher para o Brasil os benefícios, possíveis benefícios da saída do Reino Unido da União Europeia.
É importante saber que a embaixada está de olho, né? Você, principalmente, que é do setor aí da questão comercial, né? Fique de olho nas oportunidades. Agora, uma pergunta que nos interessa mais de perto, né? A gente tem alguns problemas, no caso, com os transgênicos, quando se fala em mercado europeu, né? A União Europeia é contra, mas alguns países, como o Reino Unido, são a favor, né? Agora, com a saída deles, nós vimos numa apresentação ali que eles querem manter o comércio com a União Europeia, né? Então, será que eles vão permitir a entrada de transgênicos aqui, a produção transgênica, ou esse interesse em continuar vendendo produtos para a União Europeia vai atrapalhar? Como é que você está vendo isso?
Alguns ministros britânicos têm falado abertamente sobre a possível autorização para produção de colza e um outro tipo de grão geneticamente modificado. Isso ainda não aconteceu, mas tem, enfim, repercutido na imprensa nos últimos meses que eles já começam a olhar para a produção de transgênicos com a saída da União Europeia, principalmente. Realmente é uma possibilidade, mas vai depender muito das negociações. Aqui acho que o país todo está acompanhando com muito cuidado essas negociações e o dia a dia. Agora, isso não depende tanto da negociação, mas uma vez que eles saírem, eles vão ter que fazer uma opção. Agora eles não têm tanta liberdade assim de tomar esse tipo de decisão. Já tem uma diretiva europeia que permite alguma liberdade dos países, mas uma vez que eles saiam mesmo da União Europeia, eles terão total liberdade para decidir sua política para transgênicos. E se ao longo dos últimos anos eles têm falado que, enfim, a gente sabe que é uma política que eles são favoráveis, é possível sim, é possível que eles adotem uma política de produção de transgênicos aqui no Reino Unido.
Muito bem, eu conversei com o Thiago Ost, né, responsável pela área comercial da Embaixada do Brasil aqui no Reino Unido, né? Eu queria agradecer mais uma vez, Thiago, o apoio todo que nós tivemos da embaixada, o pessoal que trabalhou, a Rosana, fez um trabalho bacana, organizando as reuniões, mandando convites, o pessoal veio, né? Já é o quarto roadshow, estamos nos preparando já para o quinto, que provavelmente será o ano que vem. E eu espero que a gente possa interagir bem mais até com vocês do que a gente tem feito até hoje. Obrigado, Thiago.
Muito obrigado e obrigado pela entrevista.
No próximo bloco, o adido agrícola da missão brasileira para a União Europeia em Bruxelas vai nos contar o que achou das nossas visitas e quais os principais desafios que nós temos com a União Europeia. Voltamos já, não saia daí!